Atenção.
O que você está prestes a ouvir não é recomendado para alto-falantes.
Use fones de ouvido para a segurança de sua reputação, sua família e seu emprego.
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Você está ouvindo o Febroso Podcast.
O podcast que não tem frase de efeito.
Puta que pariu, Marquinho! Que bom do pão, Marquinho!
Tira o dinossauro da coleira, velho!
Tá começando o episódio, que número do Febroso, alguém sabe?
94!
A gente tá quase no 100, puta que pariu.
Vê se é o ano que vem, meu.
É, não, ano que vem tem o 100. Tá começando o episódio 94 do Febroso, junta você, a tua esposa, o namorado da tua esposa, a tua namorada que a tua esposa não sabe, porque hoje a gente vai falar de relacionamento aberto. Era pra ser poliamor junto? Era, mas não rolou o poliamor, porque a gente é do estado de São Paulo e, segundo o crioulo, não existe amor em SP. Não, sacanagem, é porque a Jana não conseguiu participar mesmo, ela teve os motivos dela. A Vênus participou desse episódio, mas ela entrou depois de, tipo, meia hora, sei lá. E a gente vai contar a nossa experiência. Eu imagino que cada casal que tem relacionamento aberto tem uma experiência diferente. Mas tomara que, no geral, a gente tenha acertado, né, Sucumbo?
A gente é um casal com relacionamento aberto com bem pouquinha experiência, então a gente...
Pouca experiência.
Pouca experiência.
Pouca vontade.
Também.
Tá foda, né, mano?
Pouco dinheiro.
Tem toda essa problemática. Vai ouvindo aí, ouvinte, que você vai entender. Eu sou o Giovanni e eu juro pra vocês que eu não sou um esquerdo macho com barba cheia, coque samurai, camisa xadrez... Bermuda caqui, um iPhone no bolso, uma câmera na mão, tentando fazer um ensaio sensual pra valorizar a tua beleza feminina e, se pá, conseguir homenagem com você e com a minha namorada gostosa. Eu não sou assim, eu juro, mas também, né, não vou conseguir te convencer, foda-se.
Até porque você nem tem uma namorada gostosa, né?
O quê?
Você tem uma esposa gostosa.
Ah, é verdade.
Ah, nossa, aí eu vacilei. O bait.
Aí eu perdi no argumento.
Eu subi de patamar, meu bem.
É verdade.
Oi, gente. Aqui é a Sucubo. E o recado que eu tenho pra dar pra vocês é tipo um spoiler de que relacionamento aberto e poliamor não é bagunça, não. Então, tipo...
Respeita, caralho!
É, exato.
Oi, gente. Eu sou a Patê. E eu vim perguntar... Olá, casados. Por um acaso, a sua esposa é casada?
Sabe que a gente já tá no episódio 94 e até agora a gente não viralizou, a gente tem uma quantidade ínfima de ouvintes. Então, eu acho que depois de 94 tentativas, eu deveria parar de tentar e aceitar que esse é um episódio secreto pra poucos ouvintes. Ainda mais depois que a gente mudou pro Spotify, que a nossa audiência caiu fatalmente. Quando a nossa última plataforma, que era o PodCloud, ele distribuía bem, a gente tinha vários ouvintes, mas depois que ele faliu, a gente teve que passar pro Anchor, que é o Spotify. Mano, tem tipo umas 50 pessoas que ouvem o episódio, tá ligado? Então assim, eu vou aceitar isso. Isso é um podcast secreto. Sinta-se lisonjeado. Não indique pra ninguém. É só você que ouve. Você e mais 53 pessoas, tá? Você faz parte de uma seita secreta. Você é especial. Só você tá ouvindo esse conteúdo.
Ai, como que é o negócio do Clube da Luta?
É, a primeira regra do Febroso. Ninguém fala sobre o Febroso. Não divulga esse podcast nunca. Você é especial. E honestamente, eu não tô nem falando isso como psicologia reversa. Foda-se. Você é especial mesmo, cara. Só você tá ouvindo isso. Sinta-se lisonjeado. É isso, tá bom? Tá começando o
episódio. Você é o nosso alecrimzinho dourado.
Nosso alecrimzinho dourado. Tá? Um dia ainda tu vai receber nude nesse grupo e não tem ninguém que vai ver o nude. Vai ter gente no grupo que não vai abrir o grupo e não vai ver o nude, vai perder o nude. Eu vou mandar um vampetaço lá, vamos ver quem percebe. Vai ter quatro pessoas só que percebem. Enfim, tá começando mais um episódio. Então é isso, sem mais delongas, bora pro episódio.
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
Patê, você tá tipo um século, cara, sem aparecer no Febroso.
Que saudade de vocês.
E aí, como é que tava a gaiola dos pacotudos?
Eu ri tanto disso. Cara, É muito legal, porque eu fico bem empolgada. Eu fiquei bem empolgada, tipo, nossa, tem episódio. E pra mim é uma surpresa, porque eu não sei nada do que aconteceu. Que delícia, sabe? Uhum. Ah, eu aproveitei muito o episódio. É. E a gaiola dos pacotudos, a gente só pode olhar, não pode mexer. Então, sabe como é.
É.
Parece a vida.
Patê, a gente acho que não te contou nada sobre esses últimos dias que tá acontecendo com a gente. Então, pra contextualizar o que tá rolando no episódio de hoje, acho que a gente vai ter que te contar a fofoca. Eu e a Sucubo.
Ah, fofoca?
Eu e a Sucubo tamo envolvido com coisa pesada.
Eita!
Envolvido com coisa da lei.
Meu Deus, me conte!
Tamo envolvido com a lei Paulo Gustavo.
Que delícia!
Não é não. Vai por mim.
Não, por quê?
É. Uma burocracia, uma chatice, uma falta de organização, uma falta de objetividade. Todo mundo confuso, ninguém sabendo responder nada. Tá uma porra, viu? Tá uma porra.
É. Esse lado ruim, né, da gestão pública, é isso.
Mas basicamente a Lei Paulo Gustavo parece com a Lei Rouanet, com a diferença que dá pra gente captar recurso de uma empresa, mas isso é opcional. A gente recebe uma verba pra trabalhar com audiovisual, pra trabalhar só com audiovisual. A Lei Rouanet, porra, dava pra fazer várias fitas, né?
Muitas coisas, né?
Não, mas a Paulo Gustavo dá pra fazer outras coisas, tipo manifestação.
Manifestação?
Uhum, manifestação. Sério? Cultural.
Ah, tá.
Ah, tá. Eu já tava pensando que eles davam verba pro coquetel Molotov.
Dá verba pra Marcha da Maconha, tá ligado?
É uma manifestação cultural, né?
É.
Rapaz,
eu acho
quero
que
ver aprovar
o correto
isso
era.
Imagina um deputado do MBL chegando na Marcha da Maconha com dinheiro fornecido pelo governo, financiado pela Lei Paulo Gustavo.
Ia chegar aquele carinha que falou: quem fuma 200 passeados?
100 gramas são suficientes para fazer 200 baseados. Quem fuma 200 baseados?
Mano, que maluco surtado. Muito bom. Nossa, muito bem lembrado. Aí, tipo, a gente tá metido com isso aí. A gente conheceu uma galera muito louca. Uma moça do nariz grande, bonito. Aí eu falei, não, vou dar ouvido pra ela. Aí ela falou, vem aqui então que eu quero... Eu tenho uma proposta pra você e pra sua esposa. Aí eu falei,
ui.
Eita. Para já, vamos lá. A gente chegou no rolê, sabe o que que era? Ela queria fazer um filme com a gente pra Lei Paulo Gustavo. Aí entrou uma outra pessoa, aí mudou o projeto. Aí a gente conseguiu entregar o projeto, tipo, hoje ou de manhã cedo, ou ontem, não lembro. E agora a gente tá tentando ser aprovado. Nessa...
Que delícia!
Ela começou a fazer uns eventos culturais na cidade, ela pediu pra eu fotografar, eu comecei a fotografar. E nessa noite, era uma noite que, tipo assim, o primeiro evento, eu contei, acho que aqui no Febroso, que era o Sarau Dionisíaco, que eu tava achando que era um bacanal. No final, não era um bacanal.
Poxa vida, propaganda enganosa.
Mas
pelo
nesse
nome
daqui, era um sarau de poesia marginal. E você acredita que nesse teve mais putaria que no sarau dionisíaco?
É porque eu acho que o povo já tava com fogo no outro e nada aconteceu. Aí eles falam, é da mesma pessoa o evento, vão vir as mesmas pessoas, então dessa vez...
Patê, três pessoas me chamaram pra putaria nesse evento. Eu só tava fotografando, eu tava trabalhando, eu não podia nem me desconcentrar.
Meu Deus!
Primeiro foi um menino que me chamou, um menino do cabelo cacheado. E depois um casal me chamou pra fazer alguma coisa com eles. E eu fiquei, gente, será que tá acontecendo? Será que de repente eu fiquei gostoso?
Era pra ser o contrário, né? No outro, pra ter sido.
Era pra ser no outro, né, cara? E no outro eu tava podendo. Aí nesse aqui eu tava trabalhando, né? Eu falei, gente, que isso, para com isso aí, gente.
No outro você também tava trabalhando, mas era de graça.
Era de graça, nesse eu tava sendo...
Mas será... Mas será que o que não era um fetiche também, né? Tipo assim, ah, você tava lá, mas você não tava disponível e mesmo assim foram te chamar. Será que não era um fetiche com as fotografias?
Ah, eu não sei. Eu só sei que, tipo, chegou um momento que eu fiquei tão incomodado que eu falei, amor, fica perto de mim que as pessoas estão me chamando pra transar, cara. Eu tô já com vergonha, eu tô vermelho aqui. Eu não tava vermelho?
Uhum.
Eu tava vermelho, cara. Eu ali trabalhando, o povo me chamando pra transar, sabe? Uma falta de consideração com o trabalhador. Não pode nem tentar se concentrar mais no ambiente de trabalho que as pessoas ficam te chamando pra transar.
Olha, se eu tivesse no lugar deles, eu também chamaria o fotógrafo.
Ok.
Eu acho que com base no que a Patê tá falando, talvez seja um fetiche mesmo.
Beleza.
Porque você pensa, é o cara que observou todo mundo. Ele tirou fotos, ele olhou todo mundo. Gente, é a figura mais, sei lá, eu acho que é a figura mais inusitada de um evento. Ele viu coisas que ninguém viu.
Beleza. Aí, quando eu falei isso pra Sucubo, eu já tava quase perto do fim do evento. Eu falei, amor, fica perto de mim, que as pessoas ficam me chamando pra atrasar. Eu tô com vergonha já, cara. E eu não tô nem conseguindo falar não pra essas pessoas de tão nervoso que eu tô. Aí ela falou, beleza, eu vou ficar perto de você. Ela só foi ali falar alguma coisa pra uma pessoa. A hora que ela voltou, tinha uma menina me chamando pra sair.
Meu Deus!
Não foi assim, eu fui com você. E aí a pessoa já chegou conversando com você e já te fez convite. Eu falei, é agora, né?
É.
Essa desavisada vai levar. Porque se ele pediu pra me ajudar ele a despistar os convites, a primeira que chegou já levou.
Só que aí, ela só me chamou pra sair, ela não me chamou pra transar.
Mas você tinha falado que as pessoas estavam te convidando pra sair.
Não, era pra transar mesmo. Estavam me cantando.
Tá, mas não ia transar ali, né?
Não, mas tava, ó, o mesmo falou que eu tava comentando que ele se deu muito bem com a iluminação do lugar e tal, que ele soube aproveitar bem. Aí ele falou, tem uma luz muito mais bonita na minha casa, você tem que ver como é que eu fico nela sem roupa. Aí eu falei, eita caralho, ele foi o primeiro assim que eu já fiquei bolado.
Ah, mas ele tava fazendo isso com todo mundo.
É, ele já tira pra todo lado, né? Aí, menina, um casal também começou a dar em cima de mim. E eu fiquei meio bolado, assim. Eu falei, não, eu vou colar na Sucubo e tal. Na hora que eu colei na Sucubo, uma menina veio falar comigo e já começou a me chamar pra ir dar um rolê. Aí eu comecei a rir de nervoso, porque eu não sabia se ela tava dando em cima de mim, porque eu já tinha chamado ajuda, pedido ajuda da Sucubo. A menina falou, vamos ali. Eu não sabia onde que ela ia levar esse assunto. E a menina Sucubo já, tipo, já chegou tesourando. Não, a gente vai pra casa. E aí, o que que pareceu?
Nossa!
E o que que pareceu? Que ela tava falando com o menino que ela achou legal, o menino tal, que ela pensou que fosse solteiro. E aí, do nada, chegou a Sucubo e falou, não, a gente vai pra casa. Eu, ah, essa aqui é minha esposa. Mano, a menina gelou.
Não teve nem, tipo assim, oi, tudo bem aqui? Ó, essa daqui é minha esposa e tal. Não, eu já achei que, tipo, ela... É porque foi assim, eu cheguei meio que na hora que eu ouvi o convite, tipo, ah, vamos ali no não sei aonde. Aí eu já cheguei, tipo, do nada, já falando não.
Já respondeu, né? Você já chegou respondendo.
Respondendo por ele, ele nem conseguiu abrir a boca pra responder.
Eu não tive nem chance, Pati. Só que aí, eu fiquei muito sem graça, né? Falei, caralho, mano, nossa, tesourei a menina. Ela ficou aparentemente muito abalada, que tipo assim, pensou, meu Deus, eu quase dei um climão nesse casal, puta merda, o que que eu fiz? Eu percebi que ela já tinha tomado uns gorós, sabe?
Tava até me chamando de miga, e aí eu fiquei puta com isso.
Ela tava te chamando de miga porque ela ficou nervosa, amor.
Tá, mas tipo assim, você me chama porque tem pessoas te incomodando, te chamando pra ir pra lugares e você não tá querendo ir pra lugares. Aí eu chego, a pessoa tá te convidando, tipo, eu chego na hora que a pessoa tá te convidando. Aí eu falo que não, que a gente vai pra casa. Aí ela começa, tipo, tentar me agradar com um sorrisinho de quem estava
nervosa,
muito bêbada.
Meu,
e me chamando de
mas
miga.
É isso,
tipo,
que eu faria.
Ah, eu sei que é miga. E eu, tipo assim, meu Deus, cara, não faz 5 segundos que eu tô vendo a sua existência e você tá me chamando de miga.
Aí depois que a Sucubo
Andressa, eu sou igualzinha. Eu faria exatamente igual.
Sério?
Ela.
Sério?
Claro, amor.
Sim.
Ah, mas chamar de miga
sim.
É pesado, né?
Chamaria.
Sério?
Eu chamaria de linda.
Linda?
Oi, linda.
Nossa, puta que pariu, cara. Ainda bem que eu já te conheço, viu? Porque se a gente tivesse uma situação assim...
Oi, meu amor. Qualquer coisa fofa, eu acho que eu chamaria.
Pois é. Aí, eu falei, né? Eu fiquei sem graça com essa situação. Não sabia qual era que era dela. Eu falei, olha, eu tô... Tipo, ocupado agora, eu tenho tudo isso aqui pra editar, pra entregar amanhã cedo. E eu já tinha tirado 1.300 fotos. E também que, né, tem a Urutu e a Saíra aqui em casa que a gente tem que cuidar. Elas não podem ficar sem a gente auxiliar. Que acaba a ração, enfim, elas despirocam, umas ficam presas, outras pulam o muro. É umas demônias. Falei, olha, tem as minhas duas filhinhas em casa que eu tenho que voltar a cuidar delas. Enfim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou seguir você no Instagram, a gente troca umas figurinhas, eu vou adorar te conhecer, a gente pode marcar um rolê em outra ocasião. Ela pode ser, passou a roupa no Instagram a seguir. E aí...
Calma, e nisso, onde estava a menina Sucubo? Do lado?
Acho que ela tinha ido falar com outra pessoa, mas ela tava meio do lado durante essa conversa, assim.
Tá, legal.
Aí,
Então a menina percebeu meio que tudo bem. Já
não,
percebeu
depois
que
a Sucubo se afastou, ela... Meu Deus, moço, desculpa, eu não sabia que você era casado. Tinha meio pra sair, eu devo ter causado um glimão. Falei, não, relaxa, a gente não é assim. E ela ficou, sério mesmo? Eu falei, não, tá tudo bem mesmo, relaxa. Você não causou nada demais. Ela, me desculpa. Aí eu falei, você não tem com que se desculpar. Eu tava quase pedindo desculpa pra ela, porque ela não sabia o que tava acontecendo antes, né?
Sim.
Eu também não tinha tempo pra explicar que eu tinha que continuar fotografando. Mas, depois a gente começou a se falar durante a semana e eu descobri que ela era um docinho de pessoa, realmente uma pessoa muito agradável. E aí a gente começou a se falar. Acabei entrando em contato com ela no WhatsApp, conversa vai, conversa vem, isso aqui me acontece, ó. Aí eu descobri que... Não...
Nem eu tenho esse print aí, deixa eu ver.
Ih, brincadeirinhas.
Aí eu percebi, não, ok, essa menina tá... A simpatia dela não é só simpatia, não. Ela tá afim.
Cara, ela tá tão na sua, como diria o Greg.
Aí eu falei, não, beleza, agora mudou tudo, né? Agora mudou tudo. E não é bem assim, que tipo... Aqui, né, quando ela falou isso, agora ela já sabe tudo. Que eu tenho relacionamento aberto, que...
Ah, sim.
Ela já sabe de tudo e mesmo assim ela não pulou pra trás. Porque, normalmente, quem sabe que eu tenho relacionamento aberto muda tudo. Tem gente que prefere... A ideia imaginar que eu tô chifrando a Andressa pra ficar com a pessoa, do que, né, ter um relacionamento aberto e tá tudo bem.
Ah, é. O que será que passa na cabeça dessas pessoas?
É isso que eu adoraria
saber. Pra ela, é a arte da conquista? Será?
Ah, deve ser uma coisa meio egóica, né? Imagina que o cara saiu do... Preferiu arriscar o relacionamento dele pra poder ficar comigo. Ele deve ser um troféu e tanto. Ou o contrário, né? O cara... Se bem que... Eu acho que não existe muito mulher infiel, eu acho. Deve ter. Mas...
Claro que tem.
Eu não tenho interesse em pegar a minha dos outros, então eu não consigo entender qual que é a pira do cara. E eu tô imaginando que a menina tem alguma pira que eu nem sei como é que é também. E a gente precisa de uma talarica aqui nesse episódio pra saber como é que é.
Então.
É verdade, foi isso que faltou. Alguém pra explicar qual é o sentimento.
E a gente vai ter que...
A gente conhece alguma...
Entrevistar
alguém
um talarico profissional, um comedor de casada. Cadê o Adrian?
Ai,
cadê
gente.
O Adrian?
É, então.
Queria saber qual é a motivação. Chama ele e vê se ele tá on.
Pera aí, vou mandar um áudio pra ele aqui. Ô, Adrian, você que é comedor de casada, explica qual que é a pira pra nós. A gente tá gravando Fibroso, a gente não sabe qual que é o lado do talarico. Meu Deus.
Isso foi ofensivo.
Mas ele nem liga.
Ainda não, ainda bem. Porque senão a gente já perdeu um possível convidado ilustre de última hora.
A pira é a seguinte. Quando é solteira, tem muito concorrente. Quando é casada, tem só um. Então é um alvo mais fácil.
Mas enfim, foi isso e agora eu tô vendo o que eu vou fazer. A gente marcou um rolê, ela vai vir aqui em casa e vamos ver qual é que é, entendeu? Porque,
entendi.
Honestamente... Eu expliquei tudo isso pra ela, fui mega transparente, eu vi que ela tá afim de mim, eu falei, olha, eu fico lisonjeado de você tá afim de mim, porém eu funciono de outras formas, eu sou uma pessoa que eu tenho que conversar, eu tenho que conhecer, eu tenho que entender qual é a sua, porque eu não consigo sentir atração assim pela pessoa só de vista, desculpa, você pode ter um pouquinho de paciência comigo? Aí ela falou, claro, não, beleza, vamos marcar um rolê e tal. E ela vai vir pra cá amanhã.
Oh! E aí, o que que acontece? Agora, eu sou a pessoa curiosa, né? Como que vai ser isso? Ela vai aí, ela vai conhecer vocês dois, ela vai jantar com vocês.
Vai. E aí, sei lá, o que que vai acontecer? Eu não planejei mais nada ainda.
E a interação dela com a Andressa? Andressa, como que é?
Zero, né?
Essa é a fita também.
Então, tipo, ela vai chegar aí... aí
o
vai
máximo
vocês
de interação
dois.
Que teve foi ela pedir pra me seguir no Instagram.
Certo. E Giovanni, sabe se ela, tipo, já saiu com o casal, assim, antes?
Ah, não. Eu sei que ela é bi, mas ela tem alguma questão aí que eu não sei qual é que é.
Tá. Então, tipo assim, aí a menina vai chegar aí e aí ela vai...
A gente só vai cozinhar pra ela, tomar um vinho e conversar. E eu não ligo pro que vai acontecer, não tenho roteiro pra nada.
Não, eu sei, mas não, isso, o que me deixa assim, que eu tô curiosa, é isso, porque a primeira interação dela com a Andressa foi essa de, Não, a gente vai embora. Tipo, ah, essa é minha esposa. Aí, tipo, depois não teve
corta
nada.
Corta pra ela vindo aqui em casa, Andressa com a faca na mão, picando as coisas, tá ligado?
Mano, ela tá sendo muito corajosa,
exato,
né?
Tá. Essa menina tá disposta.
Sim. Então, eu acho que ela deve estar muito curiosa.
Nunca viu gente na vida. Mano, eu não faria
coragem.
Isso, cara. Eu não faria
essa
isso.
Menina é
de ir na casa de um
não,
casal que eu nunca vi na vida.
Agora que eu tô parando pra pensar, ok, eu respeito ela pra caralho. Menina,
ah,
vocês, meu, vocês são
tipo,
jovens.
Ah, foda-se, né?
Os jovens sempre. Os jovens não têm esse senso de autopreservação. É muito pequeno.
Mano, não faz uma. Vai fazer uma semana que a gente se conheceu. Mano, eu não faria isso, mas nem fuder, né? Muito louco.
Ah, eu não faria também, não.
Essa mina é das minhas, cara. Ela é correria. Enfim,
eu não faria,
e assim
não.
Pessoas morrem, né? Assim,
exatamente.
São retirados e órgãos.
E assim, depois a polícia descobre que o hack da sala é feito de ossos humanos.
Ai, cara, enfim, é isso. E aí eu queria falar um pouco sobre relacionamento aberto, cara. E poliamor. Mas aí a nossa representante do poliamor, e não do relacionamento aberto, propriamente dito. Quer dizer, ela tem relacionamento aberto, mas ela é mais poliamor do que a gente. Ela não pôde comparecer porque ela tá trabalhando pra ser gostosa. Vocês lembram da Jana que fez o episódio A Profissão Mais Antiga do Mundo? Ela ia participar aqui com a gente. Só que naquele episódio ela falou que iria fazer uma cirurgia pra arrumar as tetas e tirar as tetas velhas, colocar umas tetas novas. E ela tá nesse processo agora, acabou de tirar as tetas velhas, vai botar umas tetas novas.
Ela já colocou.
Já botou?
É, já colocou.
Sim.
O rolê. Agora você
não acompanha. Você não acompanha o TikTok?
Não, eu não tenho TikTok.
Agora só falta encher.
Rapaz, enche de ar?
Ela botou uns de 800 alguma coisa.
Caralho.
E ela tá só com acho que 300 ou 400. Aí tem que esperar a pele se recuperar bonitinho pra poder vir.
Uhum.
Meu Deus, que doideira. É isso aí, gente. Então é essas informações que a gente tem sobre a Jana. O poliamor vai ficar de lado e vai ficar só relacionamento aberto aqui, que teve um desfalque. Talvez a gente, outro dia a gente grava sobre poliamor, mas a gente aqui, eu e a Sucubo, nós temos relacionamento aberto. E eu vou te falar, viu? É uma porra, cara. Tem muita gente que tem fantasia sexual com isso e não faz a menor ideia do saco que é.
E eu sou a Patê, eu estou aqui representando a parcela monogâmico. E aí eu vou fazer várias perguntas. Perguntas que monogâmicos querem saber.
Por favor, faça perguntas. Então assim, Patê, eu vou passar mais ou menos um panorama do que pra mim é ter um relacionamento aberto.
Certo.
Quando eu era crente, eu não conseguia imaginar como uma pessoa era ateia. Porque eu falava, mano, eu tenho certeza que Deus existe, é óbvio que Deus existe. E aí eu imaginava que o ateu só era alguém que era revoltado com Deus e se recusava a acreditar, ou que não teve experiência ainda. Daí eu virei ateu, olha que porra. Aí eu ficava, mano, não é possível. Agora hoje eu imagino, eu até esqueci como que era, funcionava minha fé. Eu não lembro quais eram os motivos de eu ter muita fé. Porque hoje eu olho e olho pra um crente e falo, mano, como que esse cara acredita nisso? Não faz o menor sentido. Tem gente que chega pra mim, que é bissexual, e fala, eu não acredito que exista hétero, não. Acho que não existe hétero, na verdade. É que a pessoa não encontrou a pessoa certa ainda, mas hétero mesmo não existe. Isso não tem como ser hétero. Isso tem muito a ver com a percepção da vida da pessoa, que é tão ali, sabe, fechada nos próprios pensamentos, que ela não consegue ter uma visão externa de como seria não ser.
Uhum.
E eu tenho um pouco disso com a monogamia. Eu não acredito em monogamia. Tipo, eu não imagino como dá pra ser monogâmico. Você vai sentir atração por outra pessoa em algum momento. E aí você não pode exercer, mas você pode sentir. E aí fica ali sentindo, mas não exerce a atração. Eu acho um negócio meio esquisito, sabe?
Sim.
Eu acho que monogamia não é uma... Isso é a minha opinião, tá? Mas eu posso estar muito enganado, como eu já estive em várias outras opiniões na minha vida. Eu acho que a monogamia, na verdade, não é natural. Ela só é imposta mesmo. Ok, eu escolhi ser monogâmico. Não é que eu sou por natureza. Mas isso é a minha opinião.
Ah, sim.
Eu imagino que as pessoas têm a gente que é realmente monogâmico e fala, não, eu não consigo me atrair por mais ninguém. É só uma pessoa. E é isso aí. Depois que eu fecho com uma pessoa, eu tô fechado. Acabou as inscrições. Não sei. Mas eu não consigo.
Eu penso meio como você. Isso aí. Eu acho que... não é assim, ai, todos os humanos não são monogâmicos. Tipo, eu acho que varia. Na natureza você tem espécie monogâmica, você tem espécie que é não monogâmica, e acho que varia da cabeça da pessoa mesmo.
Pois é. E aí, tipo, eu não consigo imaginar como alguém seria monogâmico, apesar de dizerem que é, que são. Então, tudo bem, sabe? Só que aí é que entra algumas coisas que me fazem acreditar nisso. Que é, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não necessariamente imagino que sou capaz de amar duas pessoas ao mesmo tempo. Até hoje, amar é só a Súcubo. Porque eu não me permiti ter uma vivência de construir um amor com outra pessoa. Já me apaixonei por outras pessoas enquanto eu tô com a Súcubo? Sim, com certeza. Mas paixão não é amor.
Não.
Acho que quando a gente fala de poligamia, é a capacidade de amar alguém. E isso eu acho que a Jana consegue, porque ela relata, assim, as pessoas que são parceiros dela, ela relata com muito amor. Você percebe que é amor de verdade, sabe? É uma parada sólida, não é tipo uma apaixonite, uma atração grande.
Sim.
A monogamia pode afetar tanto a questão do amor quanto da atração, na minha opinião. E eu sou uma pessoa que se sente atraída por outras pessoas, enquanto eu tenho a Súcubo como parceira da minha vida. Ela é uma pessoa que eu escolhi pra ser parceira da minha vida. É, inclusive, o jeito que eu me declarei pra ela foi dizendo que toda vez que eu imaginava meu futuro fosse daqui 5, 10, 20 anos, ela tava lá. E isso foi anos atrás e, de fato, a gente ainda tá junto. Só que sentir atração por outras pessoas é uma coisa completamente natural. Da mesma maneira que ela pode se sentir atraída por outras pessoas. E eu vou adorar vendo ela realizar isso, porque afinal é uma questão interna da pessoa, né? É, deve ser muito legal quando você se atrai por alguém. E você consegue ficar com aquela pessoa, é uma parada que faz muito bem. Então ela vai estar exercendo a própria potencialidade, enfim, descobrindo outras coisas e vivenciando uma coisa que tornou ela uma pessoa realizada. Eu não tenho por que ser contra isso se eu amo ela.
Sim.
Então, na minha opinião, é isso, sabe? É uma coisa meio assim, da mesma maneira que eu. Ela me deixa eu tentar viver e me sentir atraído por outras pessoas e se pá me declarar pra outras pessoas e, enfim, viver aquilo dando certo ou errado. Porque eu volto depois pra ela, pro meu relacionamento nuclear, com uma carga de conhecimento muito grande, de saber lidar com as coisas e, enfim, tem um pouco a ver com isso também, de voltar mais experiente, sabe? Voltar mais completo e saber lidar melhor com o próprio relacionamento.
Certo. E uma pergunta. Quando acontece, vai, da Súcubo se interessar por alguém que não é só a vibe e tal. Daí, como que é isso? Tipo, ela sai com a pessoa...
A intenção é essa, né? Você que se vira com seus B.O. Eu não sou afim dessa pessoa, mas se você é afim, vai. Normalmente acontece mais comigo, cara. A Súcubo é difícil ela gostar de uma pessoa. Se bem que quando ela gosta, ela tem um bom gosto do caralho, mano. Puta que pariu.
Não, mas aí tipo assim, o que que acontece? Daí ela sai com a pessoa e tal. E aí, tipo, depois vocês conversam como foi e tal.
Não aconteceu ainda, nem comigo e nem com ele. É. A gente sair com outras pessoas, assim, individualmente.
Não dá muita vontade, não. É que eu já vou chegar nisso.
Depois
voltar
e contar tudo como que aconteceu.
É, porque eu acho que tem várias formas de lidar, né? Tem gente que vai falar assim, ó, tudo bem, vamos sair com outras pessoas,
só
mas aí a gente
saber,
não conversa,
né?
Sobre
isso.
Não,
eu queria saber,
não,
cara.
Vamos conversar.
Se a pessoa quer me contar.
Não,
né?
A gente é bem curioso, assim, sabe? Eu sou bastante curiosa.
Eu ia querer
aí,
muito
tipo,
saber.
Eu também sou do tipo que conto, então.
Gente, você acha? Eu moro com a pessoa. Eu sou casada com a pessoa. Aí ela vai sair com alguém? Tipo, como que eu não vou querer saber? Eu não sei como que convive uma pessoa que não quer saber. Tipo, eu vou querer saber, tipo, toda fofoca, sabe? Quando ele sai e vai numa reunião, eu quero saber como foi. Tipo, não assim, policiando, né? Por questão de conversa mesmo, de curiosidade, de babado, sabe?
É, eu acho que tem um pouco disso. Aliás, teve uma vez que ela saiu com um cara, nosso relacionamento nem era aberto ainda. Não. E aí ela foi me contar, que aí tipo, o cara tentou beijar ela, ela não quis. Foi uma vez só que ela teve esse date aí, tipo, foi meio bosta.
Foi uma merda.
Eu acho que eu já tive
que
date
merda.
Também com uma pessoa.
Sinto
e,
muito.
Tipo, eu te contei tudo como foi. Mas no geral é isso, sabe? A gente conta, assim, é legal. E faz parte da pessoa exercer as próprias potencialidades. Eu acho que uma coisa é você ter um relacionamento sólido e ter muito orgulho dele. E a outra coisa é você sentir que a mãe tá on, tá ligado? Tipo, alguém vai dar em cima de você e você fala, não, essa é a pessoa aí eu pego, hein? E ela vai e pega e ela sente que ela pode, sabe? Ela sente que ela... que tem mais gente que ainda vira a cabeça pra olhar pra ela, além do próprio parceiro. Isso é muito importante, cara. Tá maluco? Imagina privar a pessoa disso?
É.
E aí, tipo, é um pouco assim que eu enxergo as coisas. Eu não sei você, como é a sua visão em relação a isso?
Ah, eu vou ter que desenvolver mesmo.
Vai.
Ah, eu tenho preguiça, né? Tipo assim, às vezes eu até posso conhecer alguém e falar, nossa, olha, eu super pegaria essa pessoa. Mas aí você começa a ver
todo o esforço que você tem que fazer, né? A energia que você não, tem que expender.
Não, nem esforço. É, a pessoa abre a boca, você já brocha, sabe?
Ah, eu tenho isso demais, cara. Meu Deus.
Aí, tipo, aquela coisa, beleza, se surgir alguém, eu tô livre pra pegar, mas, né, tá difícil surgir alguém que se encaixe na minha vidinha aqui, entendeu? Nos meus parâmetros.
O ponto é esse, Paty, a pessoa que tem relacionamento aberto, a sociedade vê ela como um predador sexual que tá sempre tentando buscar alguém pra comer. Porque é assim.
Sim, isso é absurdo. Isso eu acho também.
É assim
isso é um
que
absurdo.
A sociedade funciona. Ela hipersexualiza as minorias, tá? Então, o gay sempre é um predador sexual que tá tentando te comer ou te dar.
Uhum.
A lésbica sempre... A amiga lésbica da sua filha com certeza tá tentando pegar ela. Tá querendo chupar a buceta dela, fazer ela chupar a buceta. Não é assim.
Sim.
Calma, gente. As pessoas hipersexualizam. Quando eu falo pra uma menina hétero, principalmente essas que têm a cabeça mais fechada, sobre ser lésbica ou sobre ser bi, eu falo, ah, mas você nunca curtiu uma menina? Você nunca se apaixonou por uma menina? A primeira coisa que elas fazem é, eu com uma mulher, meu Deus, tem que chupar. Aí, ela já se coloca transando, cara. Eu nem falei de transar, falei se ela teve um crush numa menina. A menina já começa a chupar a buceta da outra na hora.
Como se fosse fácil, assim, né?
É, tipo, porque é hipersexualizado, cara. O gay, o bi...
Tipo, quer me foder, me leva pra jantar, né?
Exato,
tipo,
a pessoa não.
Tá super pulando todas as
o
etapas.
O hétero já vai pra isso, entendeu? O cara que é hétero, que é homofóbico... Ah, que esses caras ficam dando cu aí, não sei o quê. Gente, às vezes o coitado do gay nem dá o cu. Tem um crush, uma paixão platônica. O cu dele tá
às
virgem.
Às vezes é assexuado, né?
Nossa, o tanto de gay que eu conheço que tem quase 30 anos que ainda é virgem, cara. Porque não conseguiu dar o cuzinho.
Uhum. Tadinho.
Verdade. Tem bastante mesmo.
Tadinho, cara, do gay. E aí, tipo, mas é hipersexualizado. Pensa que não. O gay, ele enfia
tá
até
sempre no banheirão da Smart Fit.
É isso, cara. E, na verdade, isso acontece com o hétero, uhum, na real, né? O hétero que tem essa liberdade sexual.
Talvez seja isso. O fato dele ser um pervertido louco, viciado em sexo, as outras pessoas com certeza vão ser.
É a projeção,
é
né?
É a projeção.
Enfim. E aí, a gente que tem relacionamento aberto também é visto dessa forma. Tá? A
sim,
Sucubo um pouco mais do que eu.
Porque a pessoa acha... É verdade.
Eu, não,
é verdade,
acho que nós dois igual. Porque a Sucubo, além de ter relacionamento aberto, é bissexual. E eu, além de ter um relacionamento aberto, sou homem. O homem é naturalmente tarado. Imagina um cara de relacionamento aberto.
É, tipo, as pessoas acham que você tem o Tinder, e tem o Bumble, e tem o Happn, e tem o Grindr, e tem tudo. E tem muito mais que eu nem sei. Falei só alguns.
Caralho.
E a pessoa acha que você tá constantemente caçando, né? Que é uma competição.
A vida dele,
né?
É transar, ele não tem boleto pra pagar. Né?
Tanto que eu percebo um certo receio de pessoas que eu... Tipo, de meninas. Que eu converso e eventualmente eu falo que tem relacionamento aberto. A pessoa pensa que logo em seguida eu vou dar em cima dela.
Pensa que você tá falando que é tipo assim, olha, estou open, estou solteiro.
Ah, credo.
Sei lá, tipo assim, como se a pessoa chegasse falando, oi, gata.
Não, mano, eu tenho relacionamento aberto, mas nem por isso eu achei meu pau no lixo. Eu sei que você voltou 22, ô filha da puta. Enfim. É, e aí, tipo, tem essa preguiça muito grande, sabe? Porque as pessoas hipersexualizam quem tem relacionamento aberto. Pensa que a gente tá sempre à procura de alguma coisa. Eu tenho... pessoas que eu adoraria ser mais íntimo, ser mais amigo, mas as pessoas não vêm em casa com medo da gente chamar ela pra homenagem. Porque a gente tem relacionamento
gente.
Aberto, logo a gente vai chamar essa pessoa pra homenagem.
Ah, sim. Não, mas é porque é um estereótipo também, mas é porque acontece, né? Da pessoa chamar e, na verdade, é um convite.
Que
a pessoa
fala
assim, ah, eu já sei o que vai rolar.
Ah, não acredito!
Meu Deus do céu, tá.
Desculpa, desculpa. É porque eu cheguei muito tarde. Puta que pariu.
Como você tá? Como
amiga,
você tá?
Eu tô, graças a Deus, de bucho cheio. Eu fui no aniversário, filei a boia. Desculpa, desculpa, eu não sei qual é o tema.
Poligamia.
Poligamia. Nunca vi nem comi. É sério, é nenhum dos dois. Esse
Olha, um dia um casal com um cara meio cabeludinho e uma mina que tem a franjinha cortadinha vai chegar pra você e vai falar... Já ouviu falar de poligamia? Você vai falar, nunca vi nem comi. Aí eles vão falar, o ponto é exatamente esse. Hoje você vai comer a dois.
Essa descrição aí não é da Paty, não? Ave Maria, ela é mulher direita, ela mexe com Deus.
Não, a Paty não tem a franjinha reta e um marido cabeludo.
Quem é essa pessoa? Eu nunca entendi essa descrição. Mas enfim, ai gente, desculpa chegar assim de super tarde.
Ah, relaxa, faz parte. O ouvinte do Febroso tá acostumado.
Eu nunca fui tão brasileiro. Mas enfim, desculpa, eu interrompi alguém, o que aconteceu?
Perdão. Acho que não, não sei o que tava acontecendo.
Não, o Giovanni tava contando pra gente, ó, resumindo, o Giovanni tava contando pra gente os fundamentos do relacionamento aberto.
Caramba.
E os perrengues. E como eu não tenho essa experiência, eu estou só tirando todas as minhas dúvidas.
Eu também.
Que talvez sejam dúvidas de ouvintes.
É, eu vou ouvir esse episódio porque eu sempre fui acostumada com aquela ideia heteronormativa e até um pouco robótica que a monogamia aparenta ter. Eu não sei se tem porque, infelizmente, estou aqui. Só teia de aranha. Mas eu percebo que tem muito dessa dinâmica de você precisar de duas pessoas para constituir uma família de uma forma meio que dividida, né? O cara trabalha, a mulher fica em casa fazendo algumas coisas, e isso torna meio que a vida viável. Porque eu sinto, de verdade, que uma das maiores reclamações de pessoas que estão na minha faixa de idade, e isso é coisa de saindo dos 19, indo para os 20 anos, morando sozinho, terminando faculdade ou começando faculdade agora, que não conseguem conciliar o trabalho com a porra da universidade ou com a porra da faculdade, porque elas não conseguem administrar a própria vida ao mesmo tempo em que elas evoluem academicamente na carreira. E isso é engraçado porque tudo isso se resolveria teoricamente com a magia da monogamia, né? Se uma das partes abrisse mão, se arrumasse um namorado, uma namorada para servir de empregada em casa. E isso me faz pensar que nada nessa vida é por acaso. Eu tenho muito essa impressão quando eu vejo taxas de natalidade de alguns países, quando eu vejo a taxa de mortalidade de alguns países, e é engraçado que a monogamia ela parece estar muito atrelada à organização das comunidades onde o ser humano começou a se desenvolver. Então eu sinto muito um ar de artificialidade por parte dela, por mais que eu entenda a parte do romance e tal, e eu fico me perguntando até onde esse romance idealizado e essa propaganda que a gente tem na literatura, no entretenimento, de que a alma gêmea existe, que você vai estar interligado com essa pessoa e vocês podem construir um mundo feliz juntos, apenas rosas e flores, cheiros e abraços, emoções da cor da pele. Eu fico tipo assim, caramba, isso é muito bonito. Mas aí quando eu lembro que tudo tem um dedinho do capital, eu fico pensando, aonde que a monogamia tá metida com essa porcaria toda aí? E aonde que eu fui ensinada a achar que eu preciso só de uma pessoa? E aonde que a biologia se mete nesse aspecto também? Porque eles adoram palpitar em tudo, né? Tô aqui com o cromossomo aqui na minha... Ok, ó. Eu tô aqui com a minha identidade aqui, ó. O cromossomo. Pega aqui, pra ninguém me dar um tapa na rua. Aqui, meu cromossomo, ele é falso, tá bom? Pega aqui. Aí, eu fico pensando se essas coisas conversam entre si... E tudo que eu sei é, ai, porque alguma coisa é construção social e a outra nem tanto. E eu fico confusa. Só o que eu tenho é, tipo, informação que eu pego por cima e a impressão de uma solteirona virgem. É só o que eu tenho para oferecer. É a minha perspectiva. E o que eu sinto é uma artificialidade imensa, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, será que eu ia administrar bem a minha vida se eu tivesse dois namorados? Eu não sei, fico pensando aqui. A ideia é interessante.
Administrar a vida sentimental é um pouco difícil, tá? É um pouco aventureiro.
É difícil.
Ser um pouco
gente.
Mas administrar a vida financeira é fácil, hein?
Ai, nossa.
Ah, é fácil demais, cara. tu rachar as contas em três é muito bom. Puta que pariu, sim, como é bom.
A questão de que a gente fica tão curioso por conta disso mesmo. A gente não vive isso. É uma minoria, né? O relacionamento aberto é uma minoria que vive. Por quê? Porque eles estão quebrando, né, o status quo.
É uma minoria que vive em público, porque no sigilo...
Eu ia falar isso.
Não, mas aí no sigilo, eu acho que eu não tô nem...
Aí a grande maioria tem relacionamento aberto com o outro não sabendo.
Mas eu acho que não quero levar isso em consideração, porque, querendo ou não, é uma falha de caráter, né? Uma falha de caráter público, eu acho que não conta pra amostragem. Porque se a gente ficar...
Exato.
Se a gente ficar colocando... o relacionamento aberto, a poligamia com o sério, mesmo que seja na piada, tudo bem que na piada tudo pode, mas assim, mesmo que seja na piadinha, às vezes é perigoso, porque pra pessoa que é leiga, talvez ela confunda, né? Eu sinto muito isso, porque muitas pessoas acham que ser trans é ser uma sexualidade, ou que eu tenho alguma coisa a ver com drag queen, com gay,
sim,
porque rola uma piadinha, rola uma brincadeira e as coisas ficam se misturando. Então é complicado, porque as pessoas podem acabar associando uma dinâmica de relacionamento aberta, uma dinâmica de relacionamento além da monogamia, como traição, como infidelidade, como algo do tipo. É complicado, sabe? Causa uma má impressão. Mas assim, é só uma impressão que eu tenho, porque acontece pra caralho comigo. Não sei se aconteceu nesse contexto, mas comigo acontece pra caralho. As pessoas vivem confundindo as coisas e eu explico com toda a paciência do mundo. Mas eu sempre falo no final pra fulano: olha, do mesmo jeito que eu tô te explicando aqui agora, talvez outra pessoa não tenha paciência. Travesti não é enciclopédia. Transsexual não é Wikipédia. Então, tenho certeza que a Andressa e o Giovanni não vão ser a sua enciclopédia, se você ficar muito confuso com algo além da monogamia, entendeu? Então, eu fico tipo assim, vibes. Mas era só isso que eu queria pontuar mesmo.
Ah, entendi o lance da Wikipédia agora. Beleza, entendi seu ponto. Aí, no geral, é isso, sabe? A gente tem vários estigmas de ser hipersexualizado.
Uhum.
Ou então das pessoas terem receio da gente com medo de que a gente vai chamar as pessoas pra homenagem, sabe?
Ai, nossa.
A gente tem amigos que são casais que são 100% monogâmicos, mas que estão sempre aqui em casa. E nem por isso a gente tá transando com eles ou chama eles pra qualquer coisa, porque eles são nossos amigos e a gente...
Imagina,
não tem interesse sexual.
Vocês dormiram aqui, ó, vamos todos nos comer. Aqueles,
nossa, já
né?
pensou, mano? Tem que ter muita energia. Aquele dia tava todo mundo falecido, não, cara. Meu Deus, não dava nem pra pensar nisso.
Não, não que eu não fosse achar legal, entendeu? Mas é que.
Esse é o ponto. Não que é exatamente esse ponto. Não é porque isso seria legal que convém. Tem uma coisa, às vezes, chamada bom senso. Tem amigos que eu super comeria? Peraí, deve ter. Deixa eu procurar um aqui. Não, tem sim. Mas, eu vou falar, não, eu te comeria, viu? Vamos se comer? Não é assim, gente. Meu Deus, de onde vocês tiraram isso? Vocês estão vendo muito brasileirinha, sei lá. Eu não sei o que vocês estão vendo, mas não é assim que funciona, tá? E tem uma outra parada também. Que é a que mais me dói, assim, na verdade são duas coisas que mais me doem quando tem, quando a gente fala de relacionamento aberto. Que é essa coisa da pessoa ter muita empatia, que nem eu falei, o homofóbico ele já se vê chupando um caralho, ou então vendo uma bucetona assim, toda pingando, já fica, já pensou eu lamber? Não vou. Você fala, mano, eu nem falei disso, eu falei, se apaixonar por uma mulher, você já tá chupando ela, calma, porra. É doido. E a pessoa faz isso com um relacionamento aberto também. Eu falo que eu tenho relacionamento aberto, a pessoa fala, o quê? Peraí, ela pode ficar com outro cara? Eu falo, pode. E você pode ficar com outra menina? É. Aí a pessoa vai e me fala as palavrinhas mágicas que me deixam puto, que é, eu não conseguiria. Ah, isso não é pra mim, não. Mano, eu não te chamei pra ter um relacionamento aberto, eu só falei que eu tenho. Você não precisa conseguir mesmo, porque você não tem. Não é pra você fazer nada a respeito disso. Eu não tô te chamando, filha da puta.
As pessoas têm essa empatia com qualquer assunto. Legalização da maconha. Não, você vai ser obrigado. Eu vou enfiar um beck na tua boca pra você fumar sim, porque vai ser obrigação.
Aborto.
Não, a gente vai sair, tive grávida. Não, vou arrancar esse bebê daí porque não pode mais ter filho. É isso.
Gente, eles menos empatia, por favor. Vocês não precisam se colocar no meu lugar o tempo todo. Não precisa. Eu não quero essa empatia. Aliás, o mundo seria um lugar pior se você tivesse relacionamento aberto. É melhor que você fique preso mesmo com uma pessoa só, porque você faz uma pessoa só sofrer, filha da puta.
E também que, acho que procria um pouquinho menos, né?
Exato.
É verdade.
Então, assim, de fato, relacionamento aberto é pra poucos, é só pra quem sabe fazer. Eu falei que duas coisas me chateavam. A segunda é, às vezes eu tô conversando com uma moça muito bonita, muito interessante, que tem as coisas que eu mais gosto, que é uma voz gostosa de ouvir, um papo bom, uma conversa envolvente, tá um puta clima entre nós dois. E a gente marca de sair. E aí quando a gente marca de sair, eu vou e conto pra ela, viu? Eu preciso ser transparente com você sobre uma coisa. Eu tenho um relacionamento aberto. A gente vai sair e a minha esposa sabe de tudo. Quando eu falo isso, automaticamente a pessoa brocha e não quer mais sair comigo. Era legal quando era proibido. Quando supostamente a minha esposa não tava sabendo. Quando eu tava enganando ela, quando eu tava traindo ela. A partir do momento que eu contei, pronto, a pessoa brocha.
Não, mas aí eu vou fazer um contraponto. É, com certeza existe isso da pessoa que eu acho que quer um troféu, né? Pegar o marido de alguém e tudo mais. Mas existe também a pessoa que até então é monogâmica e ela tem muita insegurança. É, e aí, quando ela entra num relacionamento assim, ela, tipo assim, tá procurando um namorado. Ela pensa, cara, eu só queria um namorado. Pra ela, não dá. Tipo, ela não vai saber lidar, entendeu? Não é nem a falta de interesse, não é nem que ela queria só porque você tem um alguém que não sabe, não é por essa adrenalina, mas tipo, ela mesma não sabe lidar com, não saberia lidar, por exemplo, se ela desenvolvesse um sentimento. Aí é por medo, assim.
Ah, mas é engraçado que a pessoa vê minhas redes sociais, sabe que eu tenho um relacionamento. Aí até então tava tudo bem. É só eu falar que minha esposa tava sabendo, pronto. Aí desanima. Ah, você me respeite. Não tem o que justificar isso, não.
É porque talvez, eu não sei, vozes da minha cabeça. Eles estão juntos há 12 anos, é porque alguma coisa boa deve ter aí. Então é mais fácil pegar o que já tá uma coisa boa, né? Do que ficar caçando e descobrindo se é bom ou se é ruim. Sei lá.
Como assim? Eu não entendi essa parte.
Ah, sei lá, eu já ouvi esse tipo de coisa, tipo, ah, se
estão
juntos, significa que a pessoa presta, entendeu?
Ah, sim, sim. Não, mas eu digo assim, eu não tava nem pensando nessa questão que Giovanni falou, do tipo, ah, tô conversando com a pessoa, ela conhece, sabe que eu sou casado e tal. Eu tava pensando mais assim, vai, você tá num aplicativo e conhece alguém e fala e começa a conversar.
Não, depois, nunca é isso.
Ou então num trabalho.
Eu vou e conto tudo sobre mim pra pessoa, ela sabe que eu sou casado. Mas aí depois eu explico, olha, eu tenho um relacionamento aberto, minha esposa tá sabendo, a pessoa brocha. Vai, vamos tentar passar um pano e falar que não é falta de caráter, a pessoa se sente culpada, eu não sei o que a pessoa sente.
Mas culpada depois que eu tô sabendo?
Ah, é,
é,
né?
Não, aí não, ué? Aí não, o que você falou aí da pessoa saber que você é casado e só depois que sabe que a esposa sabe que sai fora, aí sim é um desvio de caráter grande.
É isso,
aí,
pronto.
Não tem nem o que fazer.
E aí, tipo, no geral é isso, sabe? Esses são os pontos que mais me pegam de relacionamento aberto. Eu já vi a Sucubo se apaixonar por outras pessoas que eu não tinha nenhum interesse. É, a gente já contou isso no Febroso recente, que ela se apaixonou por uma professora de inglês. E essa professora de inglês é aquelas pessoas cuti-cuti, gududu, pocotododói, arco-irizinho. E eu não sou chegado nesse tipo de mulher. Eu gosto das mulheres cabulosas, eu gosto da mulher bandida, eu gosto da mulher com tornozeleira. Eu gosto da mulher que me ameaça com a faca, tá ligado? Eu não gosto daquele tipo, assim, pra me atrair. Mas ela é um neném, uma grande amiga minha, uma artista que eu admiro muito, uma pessoa muito querida pra mim. Mas eu não consigo sentir nenhuma atração por ela. Só que a Sucubo curte as meninas fofinhas, tá ligado? Ela se apaixonou pela menina, eu super apoiei. E tipo, até deu um jeito depois, passou tudo, mas eu dei um jeito de ela se aproximarem, da gente virar amigo. Hoje a gente, assim, nós somos grandes amigos, ela tem um boy agora. E a gente tem amizade de casal, sabe? Se tivesse acontecido alguma coisa da Andressa, sei lá, se declarar pra menina, ela ter tido alguma coisa com a menina, eu não ia me envolver, porque não me cabe, não é do meu interesse. Mas imagina a realização pra Sucubo de... É, consumar uma paixão, cara, isso é muito importante pra vida de alguém. Você não pode privar a pessoa desse direito.
Ah, é?
É que foda que o homem é muito machista e ele só quer comer, tá ligado? Isso que é foda. É fácil defender a monogamia pra mim que sou praticamente um esquerdomacho desconstruído, tá ligado? porque eu não vou ver a mulher como um pedaço de carne para eu consumir. Mas normalmente o cara que trai a esposa, ele não é um cara poliamor. Ele só é um cara machista mesmo, que objetifica a mulher.
Sim.
Tem esse lado.
Sim.
Tem esse lado pra caralho. E aí eu apoio totalmente a mina que é surtada e que vai esfaquear o cara e que quebra um rádio no rosto do marido. Você que tá ouvindo isso, eu sei que você escuta a gente. É, eu vou passar um panão pra você ter quebrado uma JBL na cara do seu marido, porque ele não presta. Tudo bem, você tá impondo a monogamia porque você sabe que ele não presta e que vai fazer mal pras outras mulheres.
Esse lance de você separar o cara que trai porque ele é machista do cara que é não monogâmico é muito importante, justamente pra gente não colocar essas coisas na amostragem, sabe? Não dá pra...
mas não dá pra separar muito bem não, porque tem muito cara que objetifica mulher e tem o apelo de relacionamento aberto só pra poder comer mais gente. E usar a esposa como chamariz ainda por cima. Usa a esposa como chamariz que eu sei. Pega uma mina gostosa só pra poder ter mais chance.
Eu vou dizer, de 4 casais que eu conheci, que tinha relacionamento aberto, 2, que é o Giovanni, e agora, que eu também não conheço muito, mas a Jana, mas pelo que ela descreve, é uma coisa muito saudável. Então, eu tenho vocês dois de exemplos, né? 2 casais de exemplo, saudável. E os outros 2 que eu conheço, não são exemplos saudáveis.
Nossa... Eu tenho só a Andressa, o Giovanni e um casal de gays que tá junto há 16 anos. Então, pra mim, tá... Isso
ah,
tá
não,
bom,
é.
Né? Isso pra mim... Tá...
Não, tudo bem. Tudo bem. Não, na verdade, eu tenho... Então, são 5, é verdade. Eu tô excluindo um casal também de amigos gays que... É que eles terminaram, aí eu não contei.
E...
Mas eles ficaram 10 anos juntos. Uhum. Eles não estão mais juntos, mas eles tiveram o começo monogâmico e depois eles abriram relacionamento e deu certo por muitos anos. Então, também é um exemplo saudável. Mas aí eu tenho 2 que não são. Desses 2 que não são, eu... Um deles é... Era bem triste, por quê? Porque a menina, ela não queria mais ficar com o cara. E o cara era, tipo, eu acho que dependente emocional daqueles que... Ela, na verdade, já era adepta do poliamor.
Uhum.
Só que ela tava numa relação monogâmica. Então, tipo, tava respeitando. Contrato é contrato, né? Tipo, se ela aceitou assim...
É.
Quando não tivesse bom pra ela, quebra o contrato. E, na verdade, foi o que aconteceu. Ela não queria mais. E aí o cara, não, porque eu amo por nós dois. Então, vamos abrir o relacionamento.
Nossa.
Só que ele não tinha interesse de sair com ninguém. Só ela.
Uhum.
Porque, obviamente, ela... E aí era isso. Tipo, ela ficou com ele, assim, levando com a barriga, saindo com as outras pessoas. E ele não saía com ninguém.
Ele foi se remoendo.
Mas ele... É, mas ele abriu só pra não perder ela. Tipo assim, era um...
Nossa, era uma dependência muito grande.
Aí você vê, tipo, quando as pessoas falam... Quando você tá numa fase ruim do relacionamento e fala... Vamos abrir pra ver o que dá. Eu entendo que é a parte errada. Você tem que abrir enquanto tá tudo bem. Não quando tá tudo mal. Quando tá mal, termina.
Sim.
Dá merda.
Sim. Porque a pessoa abre pra tentar suprir o que ela não tem ali no relacionamento, né? Talvez.
É.
Isso é muito
e eu acho que
isso,
não vai dar bom.
É, eu acho que é a falta de entendimento dos que conhecem só a monogamia que leva pra, tipo, essas experiências ruins, né? Tipo, quando tá tudo muito legal, que você tem confiança suficiente pra você abrir e os dois viverem as coisas legais. Tipo, quando tá uma merda, você abre porque você tá na... Tipo, ai, mas é um relacionamento de milhares de anos, eu não como assim, eu não posso separar, sabe?
O nosso relacionamento, quando a gente começou, era super fechado mesmo, porque eu não tinha interesse em outras pessoas, ela não tinha interesse em outras pessoas. E quando a gente abriu, ninguém tinha interesse em outra pessoa ainda. Sabe por que a gente abriu nosso relacionamento?
Exato.
Porque a Andressa começou a descrever mulheres de uma forma, com uma certa admiração, que eu percebi que não era só admiração, que ela tem uma admiração por mulheres que são fortes, que são exemplos pra ela seguir de mulher na vida, e tem outros que ela falava de um jeitinho que parecia o jeito que eu descrevi as mulheres.
Slurp, slurp.
Exatamente, eu olhei e falei, doidão, esse jeito que ela tá descrevendo mulher... Eu me identifico, se pá, essa mina curte mina.
A Andressa queria bola.
Aqui em casa, há muitos anos atrás, a gente teve uma conversa, né? Assim, não uma conversa, a gente teve várias conversas sobre o assunto. E o Ismael não é o tipo do cara que você fala assim, ah, se for pra gente transar com mais alguém, tem que ser uma mulher. Sabe? Porque minha fantasia é duas mulheres. Não. Tem nada disso. Tipo, aqui, tipo, se for pra ter uma mulher, vai ter uma mulher. Se for pra ter mais um homem, ia ter mais um homem. Mas aí a gente tava conversando. Na época, não era nem sobre abrir relacionamento nem nada. Era sobre ir numa casa de swing.
Nossa, mas aí é hardcore demais no começo, hein? Não, Patê, para aí que eu vou pegar outro vinho, que essa história parece... Pera aí. Segura no swing.
Essa história não é tão boa quanto você acha que é.
Ai, amiga, mas como que deve ser um lugar desse? Tu entra, a trilha sonora é isso aqui, né?
Então, eu não sei porque eu nunca fui, mas é esperar o Giovanni voltar.
É, espera. É, gata. Ó,
Mas a história não é, não tem um final interessante, viu? Já vou... quebrando a expectativa de vocês.
Tem problema. A minha história mais interessante sexual é que um dia eu tentei, quase tive coragem de tentar beijar alguém.
E por que não beijou?
Porque eu sou uma cagona.
Mas aí, tipo, você fugiu, tipo, do date que você ia beijar? Ou você fugiu na hora do beijo?
Porque na hora que ele descobrisse o tamanho da bonequinha, entendeu? Ele ia embora. Então eu falei, adeus. Eu sempre tive essa pira. Em algum momento vão descobrir a bonequinha. E quando verem a bonequinha, vão ficar chateados. Aí eu esqueço.
E como resolve isso? Tem como resolver?
Tem como resolver. Só que o que resolver esse problema implica em acabar sendo um chamariz de coisas estranhas. Pra resolver esse problema, eu tenho que ficar colocando na minha testa. É colocando na bio, do Tinder, é colocando na bio do Facebook. Ai, olha meus pronomes aí, a bandeirinha trans. Ai, trans sim, girl, trans sim. Isso, trans é, aquilo. É. O problema de fazer isso.
Isso é atrair fetiche,
é
né?
Que eu crio uma peneira, eu segmento. Se algum rapaz que a princípio não entende a situação, no momento que ele for começar a flertar comigo, eu vou ter que politizar o garoto, eu vou ter que moldar a estrutura dele, eu vou ter que explicar para ele todos os termos, todas as diferenças, para só depois ver se passa no crivo do alecrim dourado, para ver se passa pelo filtro, para ver se ele entende, se ele aceita, se ele se desconstrói teoricamente pra conseguir lidar com a porra do meu pinto, entendeu? E se não for assim, é algum cara que tem algumas coisas aí que ele quer, que ele não tá atrás de mulher, ele tá atrás de mulher com pau. Então, se o cara tá atrás de mulher com pau, já não quero que ele olhe na minha cara. Eu quero que ele rode e vá embora. Porque se ele tá atrás de mulher com pau, ele tá desumanizando tanto a mulher quanto o pau. Entendeu? Então, as duas coisas. Então, rapa fora.
Ai, é bem complicado, nada, real.
Mas eu tenho uma preferência por mulheres trans. Eu já vi muito isso. Meu parceiro, se você tem uma preferência individual muito específica dentro do comportamento sexual, é fetiche, meu parceiro.
Porque uma coisa é você gostar de uma pessoa. Normalmente, as pessoas que eu me apaixono, elas estão bem fora do padrão de beleza, que normalmente é o que mais me atrai. Vê se eu já tive alguma coisa com uma mulher nariguda na vida. Nunca. E eu gosto de nariguda, hein?
Mas não foi por falta de tentar.
Não foi por falta de não tentar, mas nunca consegui. Agora, é
recompensa. Ai, eu ainda não entendo por que o Giovanni gosta de nariguda. Eu acho o nariz grande muito feio.
Patê, você não gosta... Ah, você gosta.
Ai.
Ok, eu perdi o argumento. Eu não vou nem tentar argumentar, foda-se.
Ai, mas enfim, esqueci que a Patê... É por isso que não resolve, é por isso que eu fujo, eu morro de medo, eu corro.
Aliás, eu posso argumentar assim, tu já viu Jesus? O Jesus histórico?
Já viu o vento?
Já
viu Jesus histórico?
Já vi, já vi.
Homem gostoso Jesus. Da porra, você já viu o tamanho do nariz dele?
É uma narebona, né?
Já vi, mas eu não gosto de nariz grande.
Você tá maluca, é muito bonito, cara.
Eu gosto de...
Coloca no Google Jesus histórico. Tem duas versões, tem um menino que tem o nariz redondinho e tem um menino narigudo. Olha esse narigudo, que gostoso da porra.
Acho que com essas coisas assim, eu gosto de comer narigudo quando ele parece um ratinho. Tem homem que tem um fenótipo de rato, né? Acho absurdo, adoro um rato.
Não, homem com nariz grande, eu até que vou, mas a mulher não gosto.
Não sei explicar, tá, mas tem algum...
Você não tem um crushzinho na Paula Carosella, então? Quer dizer que você vai ser o único ser humano que não tem um crush na Paula Carosella?
Não.
Mas é, gente, eu não sei, eu não
Desculpa,
sei.
Desculpa, se... nariz foi uma coisa muito traumática pra mim e eu bloqueio.
Nossa,
eu acho Inclusive, eu adoro seu nariz, Patê. Eu acho seu nariz a coisa mais linda.
Então,
cara.
Mas é... Meu Deus do céu.
Você já viu a minha irmã? Vocês já conheceram a minha irmã?
Eu vi foto.
Ela é uma nariguda linda. Minha irmã é perfeita, cara. Que ela tem uma outra coisa que eu gosto também, que é pescoço longo. Irmã. Não,
pescoço longo é bonito,
minha irmã,
eu gosto.
É lindíssima, cara.
Essa foto é de...
Eu sou Maria Pescocinho. Que triste. Eu não tenho pescoço. Minha cabeça parece que... Sabe aqueles bonecos do Roblox? Que a cabeça é grudada no tronco?
Então, mas o nariz da sua irmã é legal, porque ele é fino.
É, bonito o pescocinho.
Assim,
olha,
eu acho
isso,
bonito.
Que mulherão que a minha irmã é.
Pescoço
olha
bonito.
O nariz da gata.
Ela tem o narizinho, o nariz dele.
Mas é bonito dela.
É um nariz com personalidade, né? Eu
de lado é aquele nariz que dá aquele... Que tem aquele ossinho no meio que faz um nariz de águia, sabe?
É o tal do nariz adunco, né? Que fala.
É, cara, isso pra mim é a coisa mais perfeita que existe.
Eu acho bonito porque tem uma personalidade, tem um formato. Eu não gosto do meu nariz porque ele é só uma batatinha. É uma bola. Acabou.
Você tem o nariz da minha ex, cara. Na verdade, você tem muitos traços que se parecem com a minha ex, Vênus. O rosto redondo, o queixo que faz U, o nariz.
Como é que é esse queixo que faz U aí? Não entendi.
É o seu queixo não é pontudo. Ele é redondinho, ele faz um U.
Ah, entendi. Ah, queixo de U, não é queixo de anime, com tristeza.
É, eu acho bonitinho queixo de U também.
Ah, tá bom. Comprei requisito.
Mas enfim, voltando aqui.
Ah, deixa eu contar. Ô, Giovanni, essa história não tem um final legal.
Ah,
então
é
você
verdade,
acha que vai
voltando
ter.
Pro swing.
Não, aí, então, o que acontece? O Ismael tava fazendo alguns serviços numas casas de swing. E aí ele tava indo
pera,
lá
pera,
e tava
pera,
contando
pera,
como
pera.
Era.
Especifica o serviço, por favor. Antes de continuar. Senão vou ter que colocar o óleo lá.
Ah, então.
Enxugador de piroca.
Ele tava fazendo laudos de ruído.
Ui.
Galera, esse gemidão tá muito forte.
Ui. Dá um jeito aqui. Devagar, Ismael, devagar.
Não, mas isso é que elas mordassem com a bolinha resolvia também, né, gente? Pelo amor
de
Deus.
Então, mas aí, ô Vênus, olha como ele é, o lugar. O lugar, quando você entra, ele é um bar normal, com música,
gatilho.
As pessoas dançando,
gatilho,
é um bar normal.
Gatilho.
E aí, ele tem uma parte lá pra trás, que é a parte que, quando você tá lá no bar dançando e tal, paga um drink pra alguém, troca os olhares, e aí vocês gostaram, vocês vão lá, os casais lá pra trás... Pra aquela área, e aí aquela área onde tem os glory hole, tem as camas, tem os labirintos, tem umas jaulas, bom, o que tiver que ter lá, vai ter nesse lugar lá atrás, mas você escolhe se vai pra lá ou não.
Ave Maria.
E aí, a gente tava conversando sobre isso, né, e vamos um dia, vamos, não sei o que, tals, e aí, o que eu, obviamente, né, a gente monogâmico, daí a gente fica com vários questionamentos, e aí eu estava pensando e eu falei pra ele, e se a gente for, e beleza, depois, quando acaba tudo, aí um gostar e o outro não, e aí... Isso foi a pulga que ficou atrás da orelha do Ismael. E ele nunca mais quis tocar no assunto. E ele nunca quis arriscar ir.
Nossa.
E aí foi aí que acabou. Foi essa pulga atrás da orelha. Tipo, de acabar ficando incompatível. Tipo, alguém se descobrir que é isso que quer e o outro não, sabe? Isso que a gente não tinha como saber se a gente não tentasse. E aí... Bom, como eu digo, a gente tem um contrato monogâmico. Se eu não quiser, se eu quiser sair disso, eu tenho que quebrar o meu contrato com ele. E se ele quiser sair, ele tem que quebrar o contrato dele comigo.
Isso,
né?
Isso é uma coisa que eu acho muito, assim, bonita, nos relacionamentos não monogâmicos. Porque quando eu penso em um relacionamento fechado de um casal, homem ou mulher mesmo, eu não vou nem colocar gay na lista, porque gay abre o casal, abre o relacionamento por 3 meses.
Meu Deus!
É que...
Mas geralmente é. Geralmente
não
é.
Não vou fazer essa generalização, não vou.
Eu faço. Eu faço, é o bicho que vem pra cima. Tem uma coisa.
Ô, Vênus, eu tô com você nessa. Beleza, eu tô com você nessa.
Esse já teve o voto da maioria. Quer dizer, a Sucubo não se manifestou, mas eu vou deixar então. Bem, TV, sossega aí.
Não,
coloca bem. Quem sou eu pra falar?
Ô, Vênus,
pra censurar polêmica.
Eu só vou arrumar a data depois de 2 anos. Depois de 2 anos, abre.
Tá, mas vem cá.
Eu nunca conheci um casal gay. Que tem mais de 2 anos de relacionamento que o relacionamento não é aberto. Ok, perdi no argumento.
Tá bom, termina no máximo. Mas vem cá, vou falar uma coisa. É uma coisa que eu acho muito bonita mesmo em relacionamentos não monogâmicos. É que existe uma ausência contratualista muito bonita ali. Porque tem muitas regras invisíveis no relacionamento monogâmico que a gente acaba seguindo quando você meio que faz parte da massa, quando você é uma pessoa heteronormativa, quando você não é muito bem entendido dessas questões. É aquele cara que não olha pra mulher na rua, é aquela mulher que diminui que aumenta a barra da saia, é aquele lance de apagar amigos do Facebook, do Instagram, é parar de seguir algumas pessoas que você seguia antes por motivos fúteis, abre aspas, porque a pessoa é gostosa, fecha aspas, sabe? E esse tipo de coisa eu não sinto que tem no relacionamento aberto. Eles são tão tranquilos, parece que respira, sabe? Tipo, eu não preciso ficar, me policiando. Meu Deus, eu não posso, eu não posso. O que é isso? O que foguinho é esse aqui, entendeu? Não, não rola esse policiamento. Eu acho isso legal, só queria pontuar que eu acho essa ausência muito refrescante.
Eu falar pra você que o contrato que eu tô dizendo é o contrato tipo casamento monogâmico.
Não, eu tô sendo mais generalista.
Se eu fosse viver assim, de apague, não pode ter amigo assim, não pode falar disso com um homem, não pode usar essa roupa, eu não ia estar casada, tipo, simplesmente.
O pior é que eu
porque não ia me sujeitar a esse tipo de coisa, né?
Todos os relacionamentos que eu vi afim dos outros, né? Eu sentia muito isso. Eram cenas de ciúme, às vezes, eram argumentos muito manjados. E eu ficava, tipo, pensando, caramba, não é uma coisa que fica até subentendida pra eles. Esse lance de deixar de seguir, de parar de olhar, as coisas, eu fico assim.
Ficou naturalizado, né?
Eu fico, tipo, isso aí é um pouco agarra aqui, sabe, no gogó.
Mano, eu adoro meu relacionamento, porque eu normalmente não olho para mulheres na rua, mas a Sucubo olha e ela depois ela me cutuca e fala, olha a bunda daquela menina, eu fico, meu Deus, amor.
Eu faço isso, gente, eu faço muito isso.
Não, mas porque, tipo, pra vocês é de boa, é refrescante, não existe uma imposição, entendeu? É bonito, eu gosto. Acho uma vibe, mas é uma vibe boa.
Pois
mas
bem.
Tem regras também, né? No relacionamento.
Relacionamento aberto não é bagunça, pô.
Não é bagunça, mas as regras são, pra mim, são extremamente razoáveis. Nunca ouvi uma regra de relacionamento aberto que me
por exemplo, quando a gente tem nojinho de uma pessoa, faz de conta.
Ai, meu Deus.
Que eu me apaixone por uma Minion.
Ai, meu Deus.
Pronto, essa é a regra, entendeu? Eu chego e falo, amor, eu tô apaixonada por aquela menina loirinha ali de Santa Catarina. Aí ela vai dar uma olhada na menina loirinha. O avatar dela tá uma bandeira do Brasil com o olho chorando. E ela olha e fala, eita, porra. Aí começa a ver as postagens do Bolsonaro, assim.
Faz
de conta que eu tô completamente embucetado e tô ignorando isso. Ela vai olhar pra mim e vai falar, olha, eu não me sinto à vontade com você ficando com essa pessoa.
Ela trouxe uma arma aqui pra casa, eu não gostei.
Exato. Aí eu vou ter que respeitar, relacionamento aberto não é bagunça. Se ela não se sentir bem comigo ficando com tal pessoa, eu não vou ficar.
Mas é como eu te falei, são regras super razoáveis. Eu nunca vi nenhuma que fosse abusiva. Pelo menos pra mim, nunca soou. Nunca vi. No que tange as regras do relacionamento não monogâmico, todas me soam bem ok.
eu ouvi a coisa mais bonitinha de uma amiga que tem um relacionamento aberto. Que ela falou que eles tinham um relacionamento aberto, né? Ele e o namorado dela. E ela falou assim que quando ela fica mal, que ela tem uns episódios de depressão, né?
Uhum.
Aí ela fala assim, eu tô mal, vamos fechar? Aí vamos fechar.
Uhum.
Aí eles fecham até ela ficar bem. E aí eles abrem de novo depois.
Entendi.
Achei de um respeito porque, muito legal. Porque,
tipo, se ela tá
legal.
Mal e alguma coisa vai abalar o relacionamento, é bem inteligente fazer isso.
É muito bom, porque também serve pra gente entender a diferença entre poligamia e relacionamento aberto, né? Porque não é a mesma coisa. Existe uma diferença entre você abrir o seu relacionamento para romances, paixões e casos, e inserir aquela pessoa no casal por muito tempo ou por tempo indeterminado. Aí já ultrapassa, né? O bagulho já vira outro nome que tem regras semelhantes. É outra história.
Eu acho que eu ia querer só ter um relacionamento aberto. Poliamor, acho que não.
Ai, poliamor eu não entendo, porque eu não sinto ainda, né? Eu não entendo nem o monoamor, vou entender o poliamor. Se eu sentir um dia, eu conto a história. Vocês abrem o episódio aqui pra me contar a história de Vênus e seus dois maridos?
Com certeza, meu bem.
Com certeza. Ah, então
tá ótimo. Um episódio só.
Episódio extra.
Quando eu aprender sobre isso aí, a gente vê. Agora, o que eu sei é chupar dedo e chorar.
Que susto, meu Deus.
Ai, que palhaçada.
Beleza, a gente chegou na toda a parte sentimental, a parte que não interessa pro ouvinte, e só os de verdade vão pegar a parte que interessa agora. Né, menina Sucubo? O sexo, né, cara? É só nisso que eles pensam. É só nisso que eles pensam. Como é sexo pra pessoas que têm relacionamento aberto?
É isso, gente. Adeus.
A gente vai na suruba? A gente faz homenagem? Então, vamos responder. Em primeiro lugar, eu já transei com outras pessoas. E, desculpa, galera, é uma merda. É inesquecível por ser aventureiro, mas não é igual a suco, cara. Porque, né, 12 anos de relacionamento, cara.
É a mamacita, né, véi? É a motomami.
É, a pessoa sabe o jeitinho, sabe como é que eu gosto, entendeu? Inclusive, tipo, foi horrível, assim, que eu fiquei, eu acho que mais de uma hora transando com a pessoa. E o negócio não terminava.
Haja gasolina, né?
Não, não é que haja gasolina, eu já tava cansadão, mas, tipo,
nossa,
não era tudo aquilo,
logo,
sabe?
Eu fico me imaginando nessa situação, passou de 10 minutos, eu desmaio.
Meu irmão, a sucubo faz eu passar mal, cara?
Adeus. Nossa senhora. Haja.
Essa mina é porreta, essa mina é tranqueira.
Ela faz jus ao nome.
Exatamente.
Essa mina é tranqueira.
É. Eu sei todos os pontos fracos dele, né? Então.
Ai, aí, tá aí.
Quando eu quero.
Ai, querida. Tem que aceitar. Mil vezes.
Tipo, eu já passei por situações onde a pessoa se sentiu mal por já ter tido 3 orgasmos e eu ainda não ter gozado.
Nossa, mas.
E a pessoa ficou bolada. Tipo, meu Deus, eu não consigo satisfazer esse homem. Nem era isso. É que pra mim, a transa normal é isso. O nosso placar de transa é pelo menos a Sucubo ter 2 orgasmos e eu tenho 1. Pelo menos. Isso quando não chega, a gente quer brincar de quantos ela aguenta. Então...
E aí, gente, haja pique,
e a outra pessoa, ela contava relatos selvagens, assim, pra gente. De namorado que ia lá, só montava em cima dela por 5 minutos, gozava e ia embora. E ela ficava, tipo, ok, acabou? É, e era isso. Enquanto, tipo, a gente deixava ela louca. Vocês têm noção?
Ai, a única coisa que eu posso imaginar no caso de vocês é... Ai, que delícia. Na minha situação, a única coisa que eu posso fazer é supor, meu, gente do céu.
Não, cara, a gente não é muito saudável em muitas áreas da vida. Área financeira. A gente tem nossas falhas. Mas sexualmente falando, cara, a gente estudou, cara. A gente é formado.
Ah, então, eu sinto muito. Vou me apresentar aqui pra vocês. Senta fofo, geme fraco e goza... Ótimo! Premissas para a queridinha aqui.
A questão não é você ter uma característica ou outra. É você saber lidar com elas.
Entendi.
A gente é bom, cara. A gente é realmente muito bom. A pessoa que cola com nós, a pessoa tá bem. Tipo assim, falar, ah, vocês têm relacionamento aberto, não acontece de ter uma homenagem? Acontece. É super legalzão, né? E aí, tipo, ah, mas não estraga a relação do casal? Então, aí é que tá. Se você tem um relacionamento aberto pra você se dar bem, estraga. Agora, se você tem um relacionamento aberto porque vocês são um casal que respeitam as vontades um do outro, o que acontece na homenagem é o seguinte. Vocês olham pra cara da pessoa, a pessoa olha pra cara de vocês, e vocês dois estão tipo o lobo mau do pica-pau, estregando as mãozinhas assim. A pessoa é a vítima, cara. A terceira pessoa é a vítima.
E, você, mais ele, hein?
E os dois vão trabalhar em equipe pra fornecer o máximo de prazer pra pessoa. O casal tá na intenção de te desmaiar. Você não tá entendendo. Você vai ter o melhor sexo da sua vida. E aí o casal vai ficar se achando, vai fortalecer a relação do casal. Porque eu e a Sucubo, quando a gente fez isso, depois a gente ficou tipo, mano, a gente é muito foda, olha o que a gente fez. Porque foi a gente. Não era eu que queria comer duas minas. Ou ela que queria dar pra duas pessoas. Não, era tipo, a gente é um casal. Vamos trabalhar junto pra fazer o nosso melhor. E vamos mostrar por que, que a gente tem relacionamento aberto. E a gente provou o nosso valor, cara. O bagulho foi louco.
Ah, ai, uma moça passando no beco escuro. Os dois ali. Hoje é dia de bicaretagem.
Hoje é dia.
Hoje é dia de micareta.
Vocês são aquele. Aquele. Os emoji esfregando as mãozinhas.
Exato.
Que tem os dois.
Eu não sei se isso é um padrão, vai se tornar um padrão, mas nesse caso é tipo assim, a pessoa tem que conquistar os dois.
Os dois, né?
E aí ela vai ter prêmio de ser a pessoa ali, a ter todos os prazeres da vida com a gente. Mas aí ela vai ter que conquistar os dois aqui. Ela vai ter que ter um trabalhinho, né, também, né? Porque, porra, o prêmio depois é bom, então...
tem que barbarizar. Mas a pessoa tem que ser bem específica também, né? Parando pra pensar. Pra agradar os dois, assim, se não tiverem um padrão muito parecido.
Cara, não precisa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem muitos critérios. Eu não tenho padrão de beleza. Eu não tenho muito critério. Eu admiro as pessoas como elas são. A Sucubo, a menina só precisa ser... Ela não tem muito um padrão de beleza, apesar de ter uma coisa que chama mais a atenção dela. Mas foda-se se não tiver. Mas a menina precisa ser fofinha, precisa ser legal com ela. Precisa, tipo, demonstrar que gosta da gente. A Sucubo não gosta de incertezas e indiferença. Se a menina falar, tipo, eu tô muito na de vocês, a Sucubo, mano, toma iniciativa pra caralho. A Sucubo aqui começa o rolê, tá ligado? Ah, tamo num bar. Ah, vamos no banheiro, vamos no banheiro. Aí elas voltam, as duas estão com o batom borrado, tá ligado? É speak.
Ó.
Inclusive, saudades.
Slurp? Né.
Mas no geral é isso, sabe? A gente nunca teve experiência, tipo, dois homens e uma mulher. O que seria um pouco complicado, porque eu sou supostamente hétero. E a Sucubo não gosta muito de homem. Homem não tem muita vez na nossa relação, cara. Eu não sei o que ela tá fazendo comigo ainda, de verdade.
Ai, eu ia querer muito outro homem, nossa.
Ah, então, deve ser legal.
Não tem espaço, não. Ele colocou a primeira vez, eu vou ficar, tipo, uma vibe, entendeu?
É que a mulher tem quatro buracos, né?
É, eu tenho só um.
Aí você só tem dois.
Você tem dois.
Ah, meu Deus. Na primeira estocada, eu vou morder o pau.
Não vai.
Eu sou muito capenga. Juro, eu sou uma velha. Eu sou uma senhora.
O pior é que no seu caso é foda, né, cara? Porque, por exemplo, mulher, o que a mulher faz? Ela organiza. O cara que tem o pau mais grosso vai na frente, o cara que tem o pau mais fino vai atrás. No seu caso, não tem. Porque, tipo, o cara que tem o pau mais grosso, você fala, beleza. Aonde que eu quero danificar? Quero danificar meu bumbum? Joga ele pra
não,
trás.
Não, você fala, eu procura-se dois paus médios. Acabou.
Tropa dos paus retroativos.
Exato. Porque, tipo assim, você é uma mulher e tudo, mas você tem alguns órgãos que eu tenho, tá ligado? Eu sei qual é que é a sensação. É gostosão? Confia, é bom. Agora, falar assim, não, vai chegar um maluco todo caralhudo emocionado, não deve ser muito bom.
Nossa.
Eu, sim, honestamente, prefiro gorfar e vomitar se eu curtir no pau de um cara que é grossão, do que esse cara tá atrás de mim. Então, joga o cara do pauzinho atrás de você e vomita no pau do cara pauzudo. Foda-se.
Nossa, Maria.
É isso.
Nossa, é verdade.
Meu Deus. Parece que o meu nome, é Astro Gilda. Quando o assunto é esse. Eu tenho 87 anos. Dona Cremilda, você...
A menina não teve nenhum, a gente já tá empurrando dois nela.
Eu não tenho.
É verdade.
Não me deram nem umas flores.
Desculpa, Vênus, desculpa.
Não pagaram nem uma coxinha pra mim. Não deram nem o meu chamo. Não disseram nem uma mentira.
Começa com o plug. Começa com o plug. Sim.
Vou namorar um plug pra ter.
Não faça igual eu, que eu ganhei um G. E eu comecei com um G.
Ah, entendi. Um pequeno bibelô, né? Uma pequena joia.
Bem te vi, pelo amor de Deus, corta isso, bem te vi.
Mas...
Patê, depois me cobra. Eu vou tentar redesenhar isso, cara.
Tá bom. Acho que eu fui aprendendo com o que eu ouvia, vocês tiraram as dúvidas, e eu acho que o resto não tem como saber a não ser vivendo.
É, infelizmente, o lance do poliamor a gente não vai poder ajudar. Eu amo somente a Sucubo, consigo me apaixonar por outras pessoas. Mas, assim, até o presente momento eu não sou poliamor porque eu não consegui amar outras pessoas. Eu não tive oportunidade. Eu sou uma pessoa que sou capaz de amar. Eu imagino que eu sou capaz de amar duas pessoas. Só que eu não tive essa oportunidade ainda, sabe? Meu coraçãozinho tá aqui, ó. Pronto pra distribuir
amor. É que
vocês
estão na fase do socialismo, né? O comunismo é depois.
É, o comunismo é depois. Cara, eu não consegui, sabe? As pessoas não me dão essa credibilidade. Tudo bem que eu tenho uma cara de puta horrível. É difícil confiar em mim. Mas eu acho que eu sou capaz de amar. Você acha que você conseguiria amar duas pessoas, Sucubo?
Não sei. Porque o que eu tive até o momento foi fogo no cu
mesmo.
Mano,
se eu consigo dever em dois cartões de crédito, eu consigo amar duas pessoas. Não é possível.
Gente, dá sim. Dá sim.
Deve dar. Se duas fez, é porque cabe.
Oi, amigos, amigas, perdão.
Ô, meu amor, você precisa se retirar?
A minha velha mandou eu ir de base.
Beleza, só manda um beijinho pro pessoal se despedindo e tá tudo bem.
Pessoal do Febroso, desculpa o atraso. E esse episódio foi pra mim, assim, uma chuva de coisas, de ideias novas. E se eu pudesse terminar ele com uma despedida, eu termino com um poema. Pau, pedra, poliamor, cupcake de couve-flor. Entendeu? Então, é essa minha deixa. Muito obrigada. Boa noite.
Um beijo, boa noite.
Beijo,
gente.
Cara, eu adoro essa menina.
Uhum. Maravilhoso.
Acho que no geral é isso a mensagem que eu tinha pra passar. Relacionamento aberto não é bagunça, porque eu e a Sucubo nós temos uma história muito longa de respeito, amor, comprometimento. E eu honestamente entendi que ela é minha parceira de vida. Duvido que eu vá conseguir amar outra pessoa, mas eu acho que eu consigo sim. E eu não vou ficar fazendo promessa pro futuro, porque pra uma pessoa que já foi fanático religioso e agora é um ateu convicto, nada mais é certo pra mim na vida. Entretanto, algumas coisas pra mim são bastante imutáveis. E uma delas são 12 anos de relacionamento, que, sei lá, se eu continuar com ela por toda a vida, é isso. E se eu não continuar, é isso do mesmo jeito, porque... São 12 anos. Então acho que no geral é isso. Nós temos um episódio.
Eba!
Vamos se despedir?
Vamos.
Galera, no geral é isso. A gente tem muitos mais comentários pra fazer, mas não convém, porque esse episódio fica muito grande, como sempre, qualquer episódio do Febroso. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, honestamente, chega lá, t.me/febroso, entra no grupo do Febroso no Telegram e pergunta pra gente, pô. A gente tem uma pessoa que tem muito mais experiência que eu e a Sucubo, que temos só um relacionamento aberto não praticante, porque, né, a gente não tem tanta vontade assim. Mas nós temos uma pessoa com mais energia e adeptíssima do poliamor, que é a Jana. Era pra ela participar desse episódio, mas, cara, são... Quando a gente começou, era tipo quase 3 horas da manhã lá no país que ela tá agora, que é a Bélgica. Então, mancada fazer ela ficar acordada até essa hora. Completamente compreensível. E no geral é isso. Eu espero que esse episódio tenha agregado alguma coisa na mentezinha de vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência e que a gente tenha feito uma boa companhia. Beijo.
Beijo, beijo.
Beijo!